Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá! Nesta edição do Prato do Dia, o podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, nós vamos falar sobre saúde mental. Nos últimos anos, a discussão sobre saúde mental tem ganhado cada vez mais visibilidade. Seja centrada no público infantil e adolescente, como no público adulto, campanhas midiáticas de conscientização e iniciativas para derrubar estigmas relacionadas a transtornos psicológicos e psiquiátricos têm aumentado. Instituições escolares e universitárias têm ampliado esforços de atenção e debate sobre o tema. Nas redes sociais, usuários relatam seus diagnósticos, tratamentos e reflexões. Por coincidência ou não, o aumento no debate é acompanhado de uma elevação nos diagnósticos. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o número de pessoas que têm algum problema de saúde mental tem aumentado no mundo todo. Dados da mesma organização apontam que o Brasil é o país com maior número de pessoas ansiosas no mundo, representando cerca de 10% da população. Somado a isso, acredita-se que uma em cada quatro pessoas no país sofrerá com algum transtorno mental ao longo da vida. Em relação ao aumento dos diagnósticos, o transtorno do espectro autista e o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, popularmente conhecido como TDAH, centralizam os debates em torno do tema. Durante uma audiência pública promovida pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, especialistas da Unicamp e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte alertaram para uma epidemia de diagnósticos de TDAH, especialmente entre crianças. As pesquisadoras presentes apontaram que, muitas vezes, o diagnóstico é feito de maneira rápida e imprecisa, o que leva à medicalização precoce do paciente. No mundo digital, a discussão também está em alta. O TDAH é um dos tópicos de saúde mais populares no TikTok. O acesso a vídeos que abordaram o assunto ultrapassam os 4,3 bilhões de visualizações. Além disso, uma pesquisa recente publicada na Revista Canadense de Psiquiatria analisou 100 vídeos mais populares na plataforma e identificou que 52% deles propagava desinformação sobre o assunto. Do total do conteúdo analisado, apenas 21 vídeos continham informações consideradas úteis. O equilíbrio é tênue. Se, por um lado, debater o tema é essencial para incentivar a conscientização e auxiliar para que mais pessoas procurem a ajuda e o tratamento necessários, por outro, a discussão intensiva e extensiva pode levar ao excesso de diagnósticos, de autodiagnósticos e, consequentemente, à banalização e esvaziamento dos debates. Para conversar os diversos temas que permeiam a discussão quando o assunto é saúde mental, a convidada de hoje é Amanda Caroline Costa da Silva, psicóloga da Coordenadoria de Saúde da Unesp e uma das idealizadoras do programa de Setembro a Setembro, que tem como objetivo ampliar o cuidado com a saúde mental e promover a prevenção do risco de suicídio na comunidade universitária. Participaram da conversa eu, Malena Stariolo, repórter do Jornal da Unesp, e minha colega, Marta Martins de Moraes, gerente de projetos e redes sociais da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp. Seja bem-vinda, Amanda.
Olá a todas e todos. Boa tarde. Muito obrigada aí pelo convite, Malena, Marta. Vai ser muito bom estar aqui conversando um pouquinho com vocês hoje.
Obrigada, Amanda. Bom, para começar a nossa conversa, eu gostaria de abordar a questão dos diagnósticos. E aí, retomando o que a gente apresentou ali na introdução, ao que você associa esse aumento no número de diagnóstico? Isso está relacionado com um maior conhecimento por parte da comunidade médica e da psicologia? Ou as pessoas estão mais conscientes dos sintomas? Tem uma relação com essa prática de diagnóstico rápido? Ou tem outras questões completamente diferentes associadas a isso?
Olha, Malena, eu particularmente acho que esse é um assunto muito complexo, né? E não dá para a gente associar esse aumento no número de diagnósticos a uma só causa, né? Eu vejo que realmente as pessoas estão se apropriando mais, né, como você disse, do que é o autismo, de quais são os sinais, sintomas, indícios sobre isso, sobre o TDAH e sobre outras patologias também, outros transtornos. Tá? O que pode ser muito bom no sentido de permitir que indivíduos que estão sofrendo com qualquer uma dessas condições tenham acesso a um tratamento adequado. Mas a gente tem que ter muito cuidado, realmente, com essa questão de, muitas vezes, patologizar coisas que podem ser comuns no nosso dia a dia e que às vezes estão relacionadas, não a uma patologia, mas ao modo como a nossa sociedade vem vivendo. Tá? A gente verifica que realmente tem alguma banalização, né, dos modos como alguns diagnósticos são feitos. Né? Hoje em dia tudo é muito rápido, a resposta é tudo para ontem. Né? Mas eu não acho que isso seja o suficiente para a gente falar que esse aumento é porque os profissionais estão diagnosticando mal ou em excesso. Né? Bons profissionais e maus profissionais a gente tem em todo lugar, né? Não só na minha área de conhecimento. E assim, o diagnóstico é importante por quê? Porque a pessoa venha ter acesso ao direito dela, né? As adaptações necessárias, pensando na nossa realidade na universidade, né? Para que um estudante que de repente não tem condições de fazer a prova junto com os outros no mesmo ambiente, que ele tenha o direito a fazer essa prova no local que ele consiga ter o melhor desempenho. E eu digo também, ampliando um pouco mais o nosso leque, como que a gente está vivendo? Né? Até que ponto alguns desses sinais que muitas vezes a gente toma como algo que está relacionado a algum transtorno, né? Na verdade, não são habilidades, entre aspas, que nos são exigidas pela vida. Querendo ou não, hoje em dia, a questão do uso dos celulares, como você também mencionou, as demandas de trabalho, elas nos colocam com várias janelinhas abertas, né, na nossa mente, várias demandas aí que a gente tem que resolver, e tudo para ontem. E isso acaba, assim, né, afetando aí as questões de atenção, de regulação emocional. Né? Viver e adoecer são o que é normal, o que não é, melhor dizendo, né? Ele é determinado socialmente. O que é doença hoje não era doença anos atrás. E eu posso dizer que talvez a grande diferença disso é o quanto que isso está causando transtorno na nossa vida. Porque muitas vezes esses comportamentos são adaptativos também.
Amanda, a gente tem uma segunda pergunta aqui que eu acho que tem bastante conexão com o que você está falando. Eu vou trazer alguns dados, né? Algumas pesquisas sugerem um paradoxo, que é o seguinte: os esforços, né, de sensibilização excessivos podem estar contribuindo para o aumento nos relatos de problemas de saúde mental. Por um lado, isso é positivo, né? Porque permite que mais pessoas recebam, né, esse diagnóstico, possam procurar ajuda, mas por outro lado, a pesquisa vem questionar que, por outro lado, acredita-se que essa busca por rótulos para os sentimentos e ficar pensando demais sobre isso, sobre os sintomas, que inicialmente nem eram talvez sintomas tão graves, isso pode acabar levando a uma intensificação desses sintomas e uma piora da condição da pessoa, né? Como você acha, assim, que é possível balancear esses potenciais efeitos negativos, vai, dos esforços de sensibilização sobre a saúde mental e, ao mesmo tempo, promover a compreensão e o apoio a essas questões?
Olha, Marco, é uma situação delicada. Eu acompanhei, foi publicado recentemente, né? Eu vi uma das matérias falando sobre isso. E eu acho que é muito complexo, porque se a gente não fala, tem gente que está sofrendo, né? E não tem acesso. Mas se a gente fala, talvez tenha gente que, pela condição que está vivendo, pelo momento que está vivendo, comece a achar que tudo que acontece consigo, né, é um indício de uma patologia. Eu acho que a questão passa um pouco pelo como abordar isso, né? E conseguir identificar até quando o seu transtorno. Acho que esse é o grande diferencial. A vida é movimento, né? E tem um contexto por trás desses sinais, sintomas aí, né? Para usar os termos mais médicos. Então, vamos usar um exemplo recente, né? Da tragédia que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, tá? É normal que numa situação dessas as pessoas passem por vários sentimentos relacionados à estresse, à situação, à angústia de não saber, né, como vai ser. Mesmo nós que estamos distantes, né, começar a identificar de que isso é aquilo que a gente estava estudando nos livros alguns anos atrás, de como vai ser o futuro, isso causa uma certa insegurança. Como a gente viu na pandemia também. E a questão é o quanto isso está atrapalhando a nossa vida, né? A vida é movimento. Se eu só estou preocupado com isso, só estou conseguindo consumir conteúdo em relação a isso, né? Estou tendo um sofrimento emocional do qual não estou conseguindo dar conta, tá? Talvez seja a hora de conversar com alguém, né? De discutir sobre isso com um profissional da saúde, né? Ou de repensar pelo menos algumas estratégias de consumo e de conteúdo, né? Podem ajudar. Mas se isso é algo que tá, me deixa triste, chateada, preocupada, porém eu consigo me manter funcional, né? Talvez isso não seja exatamente um transtorno. Não que isso não impacte, não cause alguma angústia, mas a grande diferença é essa. E vai na linha justamente do que a OMS define como saúde mental, que é justamente o indivíduo ter condições, de lidar com essas tensões no dia a dia, quando ele se percebe que ele é capaz de lidar com essas tensões. Então, acho que se a gente pensar isso, a vida é um movimento. Se aconteceu algo que realmente justifique esse sentimento, me deixa triste, mas eu consigo me recuperar disso. Ir para viver as outras emoções, de uma forma que eu siga funcional, isso é viver. Não existe uma vida, sem tristeza, sem sofrimento, sem ansiedade, sem angústia. O problema é quando ela é só isso. A gente tem que viver as outras emoções também.
Porque o estudo, né, que como você disse, que você leu ele também, eu estou me lembrando assim, aqui que ele questiona alguma coisa assim, o estudo onde ele está citado, questiona assim, porque eles dão exemplos de várias políticas que estavam sendo implementadas em escolas, né, com jovens e adolescentes, e aí acho que a questão é: vamos continuar trazendo esse assunto, né, para sensibilizar para essa questão, ainda que isso traga esse risco de um excesso, né, de ter mais gente pensando nisso que não estava, ou é melhor não sensibilizar para não correr o risco? Acho, e eu lembro que alguém no estudo, no, na matéria, falava: não, é melhor continuar sensibilizando, para a gente, porque a gente precisa tocar nesse assunto, e aí a gente vai vendo o que acontece, né? Você acha que o caminho é esse mesmo? É melhor sensibilizar do que evitar falar? Ainda que o falar muito possa trazer esse risco de, né, rótulos para sentimentos ou pessoas que. Ah, eu nem pensava nisso. Agora, será que eu estou ansiosa? Será que eu estou deprimido? Né? Também acho que tem uma questão de vocabulário aí. Antes, talvez as pessoas falassem: ah, eu estou triste. Ah, não, eu estou deprimida. Que eu imagino que, para uma questão técnica, seja totalmente diferente, né? Então, como é que a gente lida também com esse monte de informação e né, um monte de lugar falando disso, redes sociais, e o que que isso pode ter de impacto mesmo na vida de quem está sofrendo e precisa de ajuda? E eu não sei, eu às vezes também tenho um receio assim de ter uma coisa de meio moda, sabe? Até assim de redes sociais, o que é gravíssimo para quem realmente está sofrendo, né? Sei lá, pegar não me vem nenhum exemplo à cabeça agora, mas uma coisa de: ai, olha, eu tenho esse transtorno, ai, olha, fui diagnosticado com isso. O quanto também um modismo ou um uso excessivo disso pode ser prejudicial para quem está sofrendo e para vocês que trabalham, né? Para os psicólogos que recebem essas pessoas.
É uma situação muito delicada, né, Marta? Mas justamente por isso tem a questão social, tá? Por exemplo, um dos referenciais que a gente usa, para diagnóstico, dentro da minha área, dentro da psiquiatria, é um manual americano, né? Mas esse manual ele é atualizado a cada tempo, porque os profissionais realmente discutem sobre o que vem observando, o que vem acontecendo de acordo com os momentos. A gente vai parar para analisar na história, cada época teve aí seu tipo de sofrimento. Agora, sobre falar ou não falar, acho que não tem uma resposta certa, né? Eu sou do time que eu acho que é melhor a gente conversar sobre isso e criar espaço para falar sobre o que a gente está pensando. Mas refletir sobre eles também, né? Não ficar só no nomear, no diagnosticar, no rotular ou na receita de bolo, né? Da onde que isso está vindo? Será que é uma questão individual? Ou muitos desses sentimentos, esses sofrimentos que a gente está passando, têm questões coletivas e precisam ser mudadas? Então, assim, acho que é importante a gente falar, acho que tem que cuidar com como falar sobre isso, que a OMS costuma colocar nos seus manuais, de como abordar, né, a questão do suicídio, a prevenção do suicídio, como não abordar, para que a gente não aumente esse risco. Talvez a gente tenha que repensar o como, considerando essa pesquisa. Né? E falar não só sobre os sentimentos, as coisas ruins, mas sobre a vida como um todo.
E aí, Amanda, conectando um pouquinho com o que você falou agora e na questão anterior também, bom, você abordou um pouco como é a questão do diagnóstico e como identificar quando é um sofrimento que faz parte da vida e quando é um sofrimento que realmente te paralisa e não te deixa continuar funcionando. Mas como é para vocês, né, psicólogos, psiquiatras, identificarem isso nas pessoas? Porque eu imagino que isso apareça de maneiras muito diferentes nos indivíduos, porque as pessoas são muito diferentes. Então, por exemplo, o nível de sofrimento que eu tenho e que me permite continuar sendo funcional, e aí também pensar um pouquinho sobre o que é essa funcionalidade, né, o que significa continuar sendo funcional, é diferente do que para outra pessoa. Então, como é para vocês, psicólogos, quando vão diagnosticar, ver essas particularidades em cada indivíduo para a gente evitar também, de certa maneira, homogeneizar o que as pessoas sentem e o que é mesmo a funcionalidade?
Nossa, Marina, perguntas difíceis. Mas, enfim, vou tentar te responder. Um dos grandes instrumentos que nós temos é a escuta. E aí, empatia ou compaixão, né? Ouvir com compaixão, né? Entender até que ponto isso está afetando a vida do indivíduo, que seria a questão da funcionalidade. O seu nível de funcionalidade é diferente do nível de funcionalidade de outra pessoa, né? Diante de algumas situações. E aí eu acho que vai da questão do particular, de compreender o particular, mas sem perder de vista esse social também, em relação à sociedade, como que é isso. Mas, de repente, seu nível não está muito diferente do restante da sociedade. Mas você tem um sofrimento que, ainda que você esteja funcionando, trabalhando, estudando, namorando, fazendo suas coisas, está te trazendo muita angústia. Qual a intensidade disso? E aí, cada área, né, psiquiatria, psicologia, vai ter suas técnicas, suas formas de definir isso. Né? E, lógico, uma das coisas que a gente estava falando antes, isso ser muito divulgado pode dificultar o nosso trabalho, né? No sentido de que muitas vezes a gente vê, a gente identifica e se identifica com qualquer sinais, sintomas, e pode dificultar o profissional. Mas, assim, principalmente na psicologia, que a gente costuma acompanhar o indivíduo por um tempo, a gente vai conhecendo, né? E aprendendo a entender quem é aquele indivíduo e como ele vivencia aquela situação. E até que ponto a gente consegue avançar em certas questões ou não. E aí, pensando no risco de suicídio, quanto que isso está representando de risco para a vida também, naquele momento? Não sei se te respondi.
Sim, respondeu. Mas eu queria entender um pouquinho melhor também esse ponto, né, da funcionalidade. A funcionalidade é considerada a mesma para diferentes pessoas? Ou ela também varia de pessoa para pessoa?
Ela tem um parâmetro social, tá, Malena? Então, assim, o que a gente espera de um adulto funcional hoje em dia? Que ele consiga trabalhar, estudar, dar conta da família, e aí vai somando um número de coisas, né, que vem das nossas funções. Tá? E é justamente você conseguir fazer isso. A partir do momento que você começa a ter dificuldades, por exemplo, para ir do seu trabalho, né, ou de permanecer no seu trabalho, desenvolver suas funções com qualidade, a qual você... Aí entra a questão do individual também, né? A qual você estava habituado ou vinha desenvolvendo, é um padrão.
E esse padrão, vamos dizer, né? Você tem que ter alguma coisa, como você está falando, você desenvolve seu trabalho, você tem uma vida social, você tem a sua família. Isso é uma convenção brasileira, isso é uma convenção da OMS... Isso muda conforme Ocidente, Oriente? Como Como que é a leitura disso, assim, as normas, né? Como que isso funciona? Porque eu fico pensando, enquanto estava falando, eu estava pensando, né? Deve ter culturas que, com certeza, o que é funcional muda muito, né? Então, não que eu acho que tem uma regra para isso, mas como que isso é construído no meio da psiquiatria, da psicologia, assim? Como que se convenciona, fala-se sobre isso, assim?
Os profissionais costumam se reunir a cada tempo, tá? Geralmente, a referência maior nossa é o DSE. Ele é feito pelos psiquiatras, na verdade, não é exatamente nenhuma área da psicologia, ainda que a gente colabore, né, com esses diagnósticos e tudo mais. Principalmente no Brasil, o diagnóstico ele só pode ser dado por um médico, tá? Por conta do médico, que nós vivemos há algum tempo atrás. Tá. Mas eles costumam se reunir, são profissionais do mundo inteiro que se reúnem, não são só os norte-americanos, tá? Para definir esses padrões. Né? E a cada tempo temos a CID também, por enquanto ainda está em vigor a CID-10, né? Mas vai mudar e a partir do próximo ano teremos a CID-11, que é, se eu não me engano, tá? Posso confirmar essa informação depois, definido pelo OMS. Ah, mas temos sim essas diferenças, né? O que é ser produtivo no Japão não dá para a gente encarar da mesma forma que no Brasil. Como, por exemplo, mesmo os instrumentos da psicologia, o nosso Conselho Federal de Psicologia, ele tem uma relação com os testes que a gente pode usar, caso o profissional opte por esse caminho, né? Geralmente profissionais que trabalham com diagnóstico de autismo, TDAH e outras condições utilizam, eles têm que estar validados pelo CRP, e eles têm que estar validados, ou seja, ter pesquisas para a adequação do instrumento à realidade do Brasil. E muitas vezes essa realidade no Brasil não é só no estado de São Paulo, né, no Sudeste, porque a realidade que a gente vive aqui no nosso país é muito diferente, por exemplo, de uma criança que está na Amazônia, que está no Rio Grande do Sul, que está no Nordeste.
Amanda, e aí, aproveitando, né, esse gancho, e também uma coisa que você trouxe na primeira questão, eu fico pensando como que a sociedade e a forma como ela é organizada também acabam levando ao desenvolvimento de novos, ou enfim, a intensificar os sintomas dos transtornos mentais. E aí nisso eu não consigo não pensar nessa palavra que a gente está repetindo aqui, funcionalidade, porque a gente pensa a funcionalidade dentro de um sistema econômico específico que demanda cada vez mais tempo e energia das pessoas, né? Então, eu fico pensando como uma coisa acaba alimentando outra. E, enfim, queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
Isso mesmo, Malena. Nós somos indivíduos biopsicossociais, tá? Então, em qualquer adoecimento, qualquer condição nossa, não tem só questão biológica por trás. Mesmo se a gente estiver falando de algo que não é exatamente da psicologia. Mas tem um parâmetro que é estabelecido socialmente e que também os dados da realidade interferem. Né? A própria OMS ela reconhece nos seus manuais e relatórios que a saúde mental é tanto produto como fruto de condições sociais, econômicas, de trabalho. Né? Então, assim, só que nem tudo a gente vai resolver com terapia. E aí que a gente tem que pensar nas questões das transformações sociais e quais os determinantes sociais por trás desse adoecimento. Né? Se eu recebo uma pessoa no meu consultório que está vivendo crise de ansiedade, porque está sem trabalhar e não tem o que comer, por mais que a psicologia possa ajudá-la a acolher e repensar algumas dessas condições, eu não vou resolver isso sem política pública de trabalho, de emprego e de alimentação, de assistência social. Terapia não vai resolver tudo. E aí, por isso que eu digo também, inclusive, retomando um pouco a questão do falar ou não falar, temos que falar sobre isso também. Até que ponto tudo isso que eu estou sentindo também não ressoa lá fora, né? Para os meus amigos, e não só no meu círculo de amizade, mas no mundo. Até que ponto o qual eu fico ansiosa, né? Em pensar no futuro não tem a ver com as mudanças climáticas que a gente está vendo que está acontecendo. A gente precisa fazer algo sobre isso. Né? A terapia vai ajudar? Vai. Mas a gente tem que mudar essa outra questão também. Senão a gente vai ficar somente canalizando, psicologizando, né? Coisas que não são exatamente. A gente vai ficar enxugando gelo. em outras palavras.
E aí, como você vê a evolução desse debate, assim? Porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes, principalmente nas redes sociais, essa questão da saúde mental é abordada de uma forma muito individualizada. Então, você tem que buscar terapia, você está passando por isso, e a gente acaba esquecendo de trazer esse contexto social e de como ele também impacta na maneira como a gente vive, né? Então, eu queria saber, você, assim, de que maneira você vê a evolução desse debate ao longo do tempo, assim, desde que você começou a seguir nessa carreira, nos estudos, é algo que tem crescido? A responsabilidade do sistema, da sociedade e a forma como tudo está ligado, é algo que a gente está discutindo mais ou não? Como você vê isso e de que maneira isso pode ser melhorado?
Olha, Malena, não tem como a gente falar sobre certas coisas sem falar de política, na minha opinião, né? E na minha formação profissional, inclusive. Né? Nos bancos da psicologia são coisas que a gente costuma debater, principalmente algumas abordagens teóricas, outras mais, outras menos. Mas ninguém vai falar que isso não tem correlação. A questão, acho que é o quanto o público consegue se apropriar desses debates. As redes sociais, elas são um recorte, né, daquilo que o indivíduo quer colocar ali e da venda daquele conteúdo. Né? Hoje em dia, tudo é monetizado. Os likes não são só likes. Né? E eu acho que a gente precisa, assim, começar a fazer esse debate para essa outra esfera. Muitas vezes, eu vejo como uma possibilidade pelos movimentos sociais. Né? Porque dividir para conquistar é algo que se diz há muito tempo. Né? Então, eu individualizar o sofrimento faz com que a pessoa comece a acreditar que realmente o problema é dela, e a gente desarticula movimentos sociais pela luta dos direitos dos trabalhadores, das pessoas com autismo, enfim, entre outras questões relacionadas a isso. Movimentos sociais, entre outros movimentos sociais.
Eu queria fazer uma. Vou ter uma outra pergunta aqui na cabeça, mas antes, uma só que tem a ver com isso ainda. Como também que fica o trabalho de vocês com a seguinte questão? A gente fala do assunto, as pessoas se sensibilizam mais. Eu acredito que hoje tem menos, não acho que acabou, mas acho que tem menos preconceito com quem busca ajuda, com quem. Né, traz uma. Eu não tô legal, eu vou conversar com um psicólogo, eu vou procurar isso. Eu acho que, né, um tempo atrás isso era visto com, de uma maneira pior. Só que eu imagino, e daí eu não sei esses dados, queria saber de você. A gente desperta isso, e aí tem gente para cuidar desse monte de gente que se entende que está precisando de ajuda, porque também pode ser, e eu estou falando aqui como leiga, tá? Às vezes eu fico pensando assim. Aquela ideia de, eu era feliz e não sabia, talvez eu tivesse. Eu estava vivendo meio que no automático, mas agora que eu descobri isso, eu não tenho quem tem me atenda, eu não tenho dinheiro para pagar a terapia. Eu fico na fila do SUS para ter terapia e eu estou sofrendo hoje, né? Eu estou deprimido hoje. Como é que também é esse desafio de, ao mesmo tempo, sensibilizar para as pessoas poderem, né, terem esse espaço de escuta, esse espaço de fala. Eu imagino que diminuir pessoas em sofrimento, diminuir número de suicídio, mas ao mesmo tempo também ver a limitação de braço para cuidar disso, né? Que eu acho que é, imagino que seja assim. Como é esse desafio? E se hoje também, junto, existe mais política pública para isso? Está tendo uma preocupação também paralela com isso? Como que está acontecendo isso?
Olha, Marta, essa é uma questão que a gente sempre diz que falta psicólogos, é para todo mundo, que qualquer profissional, qualquer novo contratado na Unesp, se a gente abrir a agenda, a chance dela se esgotar em uma semana, o ano inteiro é grande, tá? E aí a gente vai para o caminho que nós, enquanto sociedade, também somos responsáveis por esses indivíduos. Eu vejo que um caminho é a escuta e o acolhimento comunitário também. A saúde, ela não é feita só pelo profissional da saúde. Sendo uma pessoa saudável, a gente também vai precisar consumir de outros tipos de saúde, educação, cultura. Né? O papel da cultura a gente viu muito na pandemia. O quanto que as lives e as músicas, enfim, não nos proporcionaram não nos proporcionaram alguns momentos ali de conseguir extrair um pouco daquele estresse, manejar um pouco melhor aquelas emoções que a gente estava vivendo. Não se faz saúde só com o profissional da saúde, eu acho que essa é a grande questão, tá? E, mundialmente, o que, que a gente tem feito? A OMS publicou recentemente uma avaliação e um plano, né, de atuação em saúde, saúde mental, até 2030. Ele é de 2013 a 2030, se eu não me engano, a gente está em 2024, né? Mas que é justamente investir em promoção de saúde, tá? É importante a gente falar sobre doença, sobre aquilo que pode ser sinal e sintoma de doença. Sim, mas como é que a gente vai promover saúde? Porque a saúde é mais do que a ausência de doença. Isso a OMS fala há muitos anos. Então, e isso passa por investimento em políticas públicas também. Temos muitas políticas boas? Temos. Muitas vezes a questão é que a execução dela precisa ser aprimorada, tá? E rediscutida. E aí a gente tem também os impactos, as mudanças de governo, que cada governo tem uma linha ideológica que vai compreender isso ou investir seus recursos, né, naquilo que ele considera como prioritário ou mais importante. E aí que eu acho que entra o papel da ciência, né, porque a partir do momento que a gente respalda isso na ciência, o debate ideológico, ainda que ele não vá deixar de existir, mas ele toma um outro rumo, um outro caminho. A gente tem uma força de argumentação muito maior quando a gente passa pelos dados científicos, do fazer ciência. E aí que eu entendo que é a importância da OMS, porque ela tem esses dados, muitos deles. É lógico, a OMS é global, né? E dentro do nosso país, o que nós temos. E aí eu coloco nós, enquanto universidades, nossas co-irmãs, aí, né? Não só do estado de São Paulo, né? Para compreender qual é o seu papel nisso, né, de conseguir fazer esse conhecimento chegar não só ao público-alvo, né, que precisa disso, público-alvo não sei se é a melhor palavra, né, mas assim, ao leigo, né, entre aspas, não acho que é uma palavra muito legal, mas enfim, é aquele dele no momento, mas também os governantes. Né. Então, assim, eu vejo que está tudo muito imbricado, né, a ciência, a política, a mobilização social e essa nossa compreensão, inclusive, foi algo que eu estava conversando com os meus colegas esses dias, né, com os colegas do campus. Não existe cuidado por uma pessoa só. O cuidado é feito por todos, né? Nós convivemos, muitas vezes, mais com os nossos colegas de trabalho, por exemplo, do que com a nossa própria família, dada a organização do trabalho hoje em dia. Então, se não for eu ter um olhar compassivo para o outro, né, e esse momento de escuta, esse movimento de cuidado, que mundo que a gente vai viver? É lógico que isso não é só individual. Tem questões aí do modo de produção, do modo como nós vivemos, né, e as revoluções industriais, a revolução 4.0 que a gente está vivendo agora, né, em relação ao mundo do trabalho. Mas a gente precisa começar a refletir e se organizar politicamente e enquanto sociedade em relação a isso.
Pelo que eu estou entendendo, você está trazendo para a gente que essa questão da saúde mental e do cuidado, ela é maior, ela é ampla, né? E ela engloba não só esse cuidado que a gente às vezes acha que é o único, que é fazer terapia, ir no psiquiatra, né? Você está falando, é uma questão, um convívio social, na verdade, de repente, uma escuta de um colega seu, você também cuida do outro, você é escutado, isso também a gente pode colocar na conta aí de promoção de saúde mental, é isso?
Sim, e justamente no sentido, Marta, também de prevenir adoecimentos.
Sim, sim.
E a gente usa, eu acho que eu te interrompi.
Não, eu só queria confirmar isso, porque daí agora eu vou a minha dúvida é assim, e agora eu vou falar de um sentimento que eu tenho tido como leiga, tá? Não é absolutamente leiga de que está vendo redes sociais e televisão e tal. Assim, a sensação que eu tenho é que, de repente, há um excesso, eu não digo, mas assim, de repente, muita gente é diagnosticado, né? Ou com autismo, ou com... com alguma deixa eu pegar aqui, ou com o TDAH, pessoas mais velhas, artistas, e isso começa a aparecer. O que, que me vem assim como dúvida, né? Eu imagino que isso, né, para fazer esse diagnóstico tem aí uns passos, não é de qualquer jeito que se faz, mas para mim uma coisa é o quanto que ser diagnosticado pode trazer uma explicação ou uma justificativa para dificuldades da vida, normais, que não precisariam de um diagnóstico, de um rótulo, né? Eu entendo e eu acho, né, que para quem tem alguma dessas questões é importante porque, enfim, talvez traga respostas. Mas eu fico pensando, será que todo mundo que está sendo diagnosticado tem mesmo, né? Existem diagnósticos hoje que não são feitos de um jeito legal? Como é que você vê isso a partir do olhar de saúde pública mesmo? Porque a gente sabe, do mesmo jeito que tem gente que faz, como você disse, tem bons profissionais e maus profissionais. E, às vezes, tem pessoas que estão carentes, mas não estão doentes, e vão acreditar num diagnóstico que foi feito em 20 minutos por alguém que não está capacitado para aquilo, mas ela não sabe. Como é que funciona isso, assim? Porque, para mim, o que tem me chamado a atenção é esse excesso, assim. Pra mim, a sensação que eu tenho é, nossa, agora todo mundo tem TDAH? O que está acontecendo? E quem tem mesmo? É uma preocupação essa? Não... Como que é a conversa, assim, dos profissionais relacionados com esse aumento de diagnóstico, né? E com essa publicidade desse aumento. Eu lembrei agora que teve alguma atriz, que eu não vou lembrar quem é, que foi no Fantástico, que quando eu vi ela no Fantástico, eu falei, nossa, amanhã vai chover gente falando, ah, eu também tenho. Como que vocês estão lidando com isso?
Eu queria só complementar a pergunta da Marta, que é também como isso afeta o atendimento às pessoas que realmente têm esses diagnósticos, né? Porque se tem um grande número de pessoas diagnosticadas com TDAH, e aí considerando que algumas foram corretamente diagnosticadas e outras não, como isso afeta o atendimento das pessoas que foram corretamente diagnosticadas e que precisam ir ativamente atrás de um tratamento, de ajuda profissional? Enfim, só complementando o que veio enquanto a Marta falava.
Bom, gente, em relação às boas práticas de diagnóstico, onde eu me sinto talvez mais confortável, né, para dizer. Geralmente, esses diagnósticos não são fechados por uma pessoa só. Tá? A prática, geralmente, é fechada pelo menos por um médico, e eles tendem a pedir avaliação de mais do que um profissional. Não é só psicologia. Porque são condições que impactam não só na condição psicológica ou cognitiva da pessoa. Mas, geralmente, fonos, TOs também costumam avaliar. Né? E com esse conjunto de avaliação profissional que a equipe, se não for dentro de um serviço público, geralmente que funciona mais assim, né? O médico funciona com base nesses relatórios, definindo o diagnóstico de acordo aí com os critérios do DSE, da CID, né? O diferencial que ele está utilizando. Essa é uma boa prática, tá? A questão da visibilidade do diagnóstico, pelo que eu acompanho, eu vejo que faz com que as pessoas se sintam pertencentes e representadas, tá? Poxa, tem pessoas com autismo na Globo, não sei se podia ter falado o nome, mas enfim. Tem pessoas com autismo, com TDAH, que são muito funcionais e têm sucesso profissional. Então, talvez eu também consiga. É possível para mim também. E a grande questão, Alena, é assim: uma pessoa com autismo não é igual a outra. Assim como uma pessoa com TDAH não é igual a outra, assim como nenhuma pessoa no mundo é igual a outra. Mesmo gêmeos idênticos podem ser biologicamente, mas têm suas diferenças. Né? O que a gente vai partir é daquilo que a pessoa apresenta. Então, como é que a gente vai lidar com essas dificuldades que ela está tendo? E, assim, uma das discussões que eu entendo isso, né? Poxa, mas será que realmente tem tanta gente assim? Talvez tenha. Mas de onde está vindo isso, se isso está aumentando tanto? Será que é só diagnósticos errados, excesso de diagnóstico? Ou será que tem uma questão de modo de vida que está impactando nisso, na nossa sociedade? Né? Agrotóxicos? Será que, de repente, tem influência sobre isso? Né? Tempo do uso de tela? Já tem alguns estudos correlacionados a isso, só não sabem o que vem primeiro, né? Consumir mais telas e ter algumas dessas condições, ou o contrário. Então, assim, eu vejo o caminho justamente como é que a gente vai lidar com isso que a pessoa está. A vantagem do diagnóstico é eu tenho acesso a direitos, e isso deve ser respeitado numa sociedade que atua com base na equidade e não na exclusão. É lógico, tem muito preconceito, tem ainda, mesmo em relação à terapia, viu, Marta? Ainda enfrentamos muitos estigmas para que as pessoas consigam, né, chegar até o atendimento.
Bom, Amanda, a gente já está chegando no final do episódio, mas antes de encerrar, a gente costuma fazer uma sessão de perguntas e respostas rápidas no estilo pinga-fogo. E aí, isso é para deixar algumas sugestões para os ouvintes e também para eles conhecerem um pouquinho mais das pessoas que a gente traz aqui para o podcast. E aí, para começar, assim, para você falar um hobby ou uma atividade que você gosta de praticar.
Dança.
E um livro, para quem quer refletir um pouquinho mais sobre os assuntos que a gente abordou hoje.
Olha, não é exatamente tão relacionado ao assunto de hoje, mas o próximo da minha lista é o da Bell Hooks, Tudo Sobre o Amor.
E um cantor ou uma cantora que você goste de ouvir, e eu também vou emendar um filme que fale um ou dois ou três, porque filme ou série, né? Porque eu acho que tem séries e filmes que trazem de uma maneira muito educativa, ilustrativa, esse tema que a gente está conversando.
Ó, de música, né, de cantor, eu gosto muito do Belchior, eu acho as letras sensacionais. Né? De filme, série. Olha, uma série que eu gostei muito, tá, que fala sobre uma pessoa com autismo, é Atypical. Tem na Netflix, ela é muito divertida, né? E fala sobre um garoto com autismo e as questões que ele vive na sua vida.
E aí, bom, para encerrar essa sessão de perguntas, qual é o seu prato do dia? Já que o nome do podcast é Prato do Dia, a gente sempre pergunta o que os nossos convidados gostam de comer, qual é a escolha deles?
Falei de receita de bolo, eu vou dar um bolo de chocolate com brigadeiro.
Bom, com isso a gente está encerrando mais um episódio do podcast Prato do Dia. Hoje a gente conversou sobre saúde mental com a Amanda Caroline Costa da Silva, psicóloga da Coordenadoria de Saúde da Unesp. Amanda, muito obrigada pela presença.
Obrigada, Amanda.
Eu que agradeço, Malena, Marta e todos que estão nos ouvindo, né, por essa oportunidade. Principalmente porque ela é muito importante para mim, visto que nós estamos próximos ao Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Tem tudo a ver sobre aquilo que a gente discutiu hoje. Muito obrigada.
Obrigada, Amanda, e a todo mundo que está ouvindo. Até o próximo episódio.
Tchau, tchau.
Prato do Dia, o cardápio certo para você ficar bem informado.